Está começando mais um Café com Velocidade. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Hoje chegamos com a edição número 263 no ar e, como sempre, né, trazemos aí tudo que rolou de melhor no automobilismo nesse último final de semana e temos muitas categorias para comentar, viu? Vocês podem achar que por não ter Fórmula 1 o programa ficou vazio, mas passamos longe disso. Tem muita prova rolando por aí. Não é isso mesmo, Thiago Raposo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo.
Olá, Bárbara, olá todo mundo. Realmente, é exatamente o que você falou. Quase todas as categorias que este programa trata tiveram provas aí no último final de semana, então vamos passar aqui rapidamente por todas elas, e algumas com mais detalhes, outras com menos detalhes, e também a Fórmula 1. A gente sempre tem essa tradição de fazer um aquecimento pré-prova, e no final de semana temos aí o GP do Canadá, ainda com incertezas de transmissão e tudo mais, mas vamos falar aqui um pouquinho sobre as nossas expectativas. Não é isso, senhor Thiago Santa Rosa?
Exatamente, Thiago Raposo, Bárbara. Antes de mais nada, já devo falar aqui do início do programa que hoje o Fábio Campos não estará presente, está doente. Então aqui eu desejo melhoras para ele em nome do podcast, né? E vamos em frente comentando as diversas categorias que vocês tanto deram ênfase nesta abertura, com MotoGP, Stock Car, World Series by Renault, Fórmula Indy, NASCAR. Final de semana foi especial, o pessoal que não viajou por conta do feriado e que ficou na frente da telinha teve muitas opções. Vamos começar antes das corridas do final de semana com a Fórmula 1, como o Raposo já falou, e um preview básico do que vem aí em Montreal.
Então vamos lá, vamos começar a falar sobre esse GP aí de Montreal, do Canadá. Ah, como sempre acontece, e obviamente o horário local, o fuso com o Brasil é bem menor, a corrida acontece à tarde aqui no Brasil. E Bárbara Franzin, o que isso significa, a prova ser à tarde aqui no Brasil?
Significa que podemos ficar sem corrida ao vivo, pelo menos na TV Globo, né? Porque a seleção brasileira aí de futebol anda fazendo alguns amistosos, aqueles jogos que só servem para fazer farra mesmo. E aí que tem um jogo marcado contra a França, bem no domingo, às 4 horas da tarde. E a corrida começa às 3. Então todo mundo tem que ficar ligadinho, como a gente gosta bastante de falar aqui no podcast, para identificar se a corrida vai passar em algum momento na Globo, se ela vai ser transmitida no Sport TV. Até o momento, na verdade, a gente não tem a confirmação do que vai ser feito, mas como já tivemos essa situação antes, né, isso não é nenhuma novidade, então talvez seja pelo Sport TV mesmo, mas todo mundo sabe, né, que a gente não fica sem assistir a corrida, então sempre na hora da prova, quem entrar em contato com a gente arruma um link, dá um jeito de ajudar quem não tem TV a cabo e não vai poder acompanhar a prova tão de perto assim. Que é uma pena, né? Porque bem quando é uma corrida de tarde, acontece isso.
E não é só uma corrida de tarde, né? Uma das corridas que nos últimos anos tem mais se destacado por doses relevantes e diria doses enormes de emoção por conta das disputas, por conta dos pneus, enfim, uma série de coisas que tem atraído a atenção de todos quando acontece o GP do Canadá. É uma pena que isso possa acontecer, mas compreensível, né? Nós temos, querendo ou não, que entender que a preferência vai ser para o futebol e, de alguma maneira, a Fórmula 1 vai ser preterida. Agora, como? Vamos esperar o como, né? Se vão cortar no meio, se vão passar a prova na totalidade no Sport TV. Vamos esperar para ver o que vai acontecer.
Eu arriscaria já, assim, que é o futebol, é certeza. A dúvida é essa. A Globo vai transmitir o comecinho, vai cortar? Ou ela vai passar às 3 horas da tarde, ela vai ignorar e vai vir com o VT depois completo, depois do Fantástico e ao vivo no Sport TV? Mas assim, que é o futebol, essa é certeza. E é compreensível, é a estreia de um estádio novo da Copa, com um amistoso Brasil e França, duas seleções aí, né, de tantas tradições e de tantos históricos de duelos em Copas e tudo mais. Esquecem, não vai ser na Globo.
E é bem diferente do que acontece em outras situações, né, Raposo? Quando é um campeonato de nível menor e tudo mais. Mas ainda assim é futebol, né? E aqui no Brasil essa diferença na audiência faz toda a diferença para as pessoas escolherem entre passar um jogo de futebol e uma corrida. Infelizmente para a gente.
Mas vamos virar essa página, vamos falar um pouquinho sobre expectativas, sobre o que pode vir. Bárbara, você que sempre tem a previsão ali do site da Fórmula 1, apesar de ser uma previsão que já se mostrou furada este ano, mas vamos passar ali, porque eu acho que previsões e expectativas têm tudo a ver com a situação climática, né, da corrida.
Pois é, você sabe que até eu estava acessando o site, e aí, de novo, tem aquela previsão de tempestade. Então, eu tô começando a achar que eles estão tirando um sarro com a minha cara mesmo, porque acho que já é a terceira vez nesse podcast que eu falo que vai ter corrida com chuva, e eu tenho certeza que não vai ter corrida com chuva, sabe? Ou vai ter algum momento de chuva no final de semana. Porque hoje, terça-feira, que estamos gravando, né? Se você acessar o site da Fórmula 1 na quinta ou na sexta, essa temperatura já vai ser completamente diferente. Então é bem palhaçada mesmo. Mas hoje tem aqui que na sexta-feira, nuvens negras, tempestades, raios, chuvas, máxima de 18 graus só. No sábado tem uma nuvem mais cinza, digamos assim, mas aparentemente mais tranquila, 17 graus. E no domingo um sol meio tímido, mas que não chega aí a sair, e 23 graus, e já não tem previsão de chuva. Então, eu não sei, a corrida no Canadá costuma ser sempre boa, independente do tempo ou não, né? Uma pista bem bacana, cheia de pontos de ultrapassagem, tem... Até eu lembro de acidentes no Canadá, porque também não tem como esquecer o que o Kubica sofreu. Então, é uma pista realmente que marca, né? Até eu lembro de alguma coisa de lá.
Além, né, essas coisas com o Kubica, né, tem, você falou da chuva aí, vamos lembrar que teve uma prova aí que foi paralisada com chuva há pouco tempo atrás e que a transmissão se enrolou aí por bastante tempo. Aí eu já tenho memórias mais antigas, eu tenho memórias de um Mansell comemorando uma vitória e o carro parando no meio da última volta e caindo no colo do Piquet, coisas desse tipo. E Rosa, que memória você traz aí do GP do Canadá?
Não é uma memória que eu assisti, né, ao vivo ali, pela Globo, não, mas é aquela coisa, né, a gente teve um acidente fatal lá na prova do Canadá, quando um carro ficou parado no grid, o outro veio, acertou o carro em cheio, o piloto de trás acabou morrendo em consequência do incêndio que teve, enfim, uma série de coisas, né. Agora, não lembro qual o nome do piloto. Se o Fábio Campos estivesse aqui, ele lembraria com certeza, mesmo não sendo
lembrava
também
nada,
da época
lembra,
dele.
Ele só lembra as coisas que ele cola durante a semana. Ele faz uma preparação pra chegar aqui e falar de coisas que lembra das coisas.
Então tá bom. Então ele não lembraria, né? E isso foi ainda na época do antigo, né? Traçado em Montreal, né? O original. Depois teve aquela alteração com a entrada de uma chicane ali na reta, né, dos boxes. E aí depois a última alteração, a que todo mundo conhece, né, a reta da raia, que ficou gigantesca antes da chicane, que é o circuito, o modelo hoje. E alguma coisa que a gente já discutiu até no passado, não lembro se o Raposo vai se recordar, mas em edições anteriores, nos anos anteriores, a gente sempre fala... Canadá se transformou ao longo do tempo, né? Era uma corrida um pouco mais monótona e ganhou em emoção muito por conta dos pneus, muito por conta como os carros se desenvolveram ao longo dos anos, enquanto outras pistas começaram a ter algumas corridas mais, vamos dizer assim, chatas, né? Por exemplo, Monza, que era o berço sagrado, ao longo do tempo algumas corridas lá deixaram a desejar, enquanto em Montreal você não pode dizer nada nos últimos anos.
Certo, vamos falar um pouquinho então sobre a equipe, quem pode ser favorito. Eu acho que com essa previsão de clima frio, a Mercedes volta a entrar na briga, né? Volta a entrar na dança. Vamos lembrar que a Mercedes teve a vitória com o Nico Rosberg em Mônaco, mas uma situação completamente diferente, uma situação em que eles ditaram o ritmo por estarem na frente numa pista de difícil ultrapassagem. E em corridas anteriores, Barcelona e tal, eles largaram na frente, mas mostraram toda a fragilidade no cuidado com os pneus e acabaram terminando até de forma vexatória lá atrás. E se eles vencem no Canadá agora, tem a ver com o clima, tem a ver com alguma mudança ou tem a ver com o teste secreto com a Pirelli? Vai ficar, eu acho que essa sombra, não sei se para vocês, Rosa, você acha que vai ficar esse pontinho de dúvida aqui ou não? Tá tudo esclarecido, que era pneus de 2014 que estavam sendo testados e tudo mais. Depois de mais uma semana de repercussão sobre esse assunto, já tem uma posição mais definida?
Olha, eu acho que a Mercedes... Não... Primeiro eu vou separar os assuntos, porque assim... Nessa prova do Canadá, a Pirelli vai trazer um composto diferente, né? Que o composto não vai ser aquele que se esfarela ao longo do ano. Então vai ser assim...
Eu ouvi falar que ia ficar pra Silverstone.
Vamos ver.
Na verdade, a informação que tem aqui no site da Fórmula 1 é que eles vão trazer um novo pneu pro Canadá, mas que ele vai ser usado só para experimento durante os treinos livres, mas não na corrida.
O que é assim, aí essa informação já é interessante, Babi. Essa eu não sabia. E isso é interessante, porque vai mudar completamente o panorama. Vai ter um grupo de pessoas preocupadas em ver qual que é o desenvolvimento desse pneu e um outro preocupado em utilizar o pneu que vai ser usado durante a prova e ver o desempenho.
Isso se não chover, né? Porque eles fizeram a mesma coisa pra Barcelona, eu acho, e acabou chovendo na sexta-feira e quase não tiveram chance de usar esse pneu novo.
Então, assim, vai ser uma confusão. E se a Mercedes teve uma evolução em Mônaco, o problema é que no Canadá, nos últimos anos, tem sido uma corrida que o desgaste é excessivo. Que eles chegam até a pensar em mais de 3 paradas, né? Então, tem que se ter um pouco de receio por conta do que conhecemos da Mercedes, do desgaste de pneus, né? Não é uma pista que é impossível de passar, como foi em Mônaco. Então, eles, não sei, eles têm até aquele favoritismo para pole position, mas não para uma corrida. E a questão do pneu novo, olha, não sei não, viu? Acho que a Fórmula 1 deixa um pouco a desejar nessa questão e não assumir um teste para todas as equipes de maneira igual para poder ver isso depois de uma corrida, já que permitiu a mudança. Agora, quanto à questão... E é completamente diferente da punição da Mercedes, ou de uma possível punição, uma coisa que ficou clara, a Pirelli tem uma defesa boa, uma defesa sólida, uma defesa que meio que isenta eles de culpa, e aí fica a questão para a Mercedes. Por que que eles levaram o carro desse ano? A única explicação, a mais lógica, é para ter alguma vantagem no desenvolvimento desse carro. Então, nesse caso, eles estão bem enrolados. Eu acredito que vai sobrar alguma punição para eles, uma multa, no mínimo, valor alto, e que as outras equipes agora vão estar de olho, né, no desempenho deles, porque tudo pode ser questionado, falar, eles tiveram um teste que ninguém teve. E isso é complicado no, nesse ambiente tão competitivo que é a categoria Fórmula 1.
É, a gente pode dizer agora que eles meio que deram um motivo para ficarem aí em super evidência, né?
Pois é, eu acho que se eles vencerem agora, vai ficar sempre, vai ficar, pelo menos na minha cabeça, aquela dúvida. Porque a gente viu 3 derrotas aí, deles largando lá na frente e perdendo a corrida de uma forma até absurda, de terminando de décimo para trás e tal, Hamilton despencando. E aí eles fazem esse teste e vem, pá, vencem 2 corridas. De Mônaco tudo bem, vai, é um caso totalmente à parte, tem a ver com o ritmo que eles ditaram, andar até mais lento do que todo mundo. Mas se vencer no Canadá, com aquela reta enorme, com DRS aberto e ultrapassagens fáceis de serem feitas, se eles vencerem, vai ficar uma pontinha de dúvida, pelo menos na minha cabeça.
Pode falar. Posso? Então, já que a gente mencionou Mercedes, é que tem o comentário do Wellington aí, que voltou com comentários maiores essa semana, porque o Fábio Campos, na semana passada, reclamou que ele escreveu pouco. E, aliás, né, a gente não explicou porque o Campos não está aqui hoje, mas ele tem trabalhado muito, gravado bastante, falado, né, e aí ele pegou uma gripe e tá de molho. Mas voltando aqui, porque eu juntei o assunto Mercedes pra gente não deixar fugir tanto, porque o Wellington pergunta que depois do Rosberg bater o Hamilton, que é o mais rápido do grid, 3 vezes seguidas e ganhando a prova em Mônaco, se ainda existe dúvida sobre talento, capacidade e velocidade dele.
Ah, Wellington, é difícil essa sua pergunta, porque o Hamilton já provou, né, mas... apesar do Rosberg estar conquistando isso, sabe, ele precisa de um título, precisa de mais vitórias e tal. Ele precisa engrenar de vez. Eu acho que só, sei lá, 3 corridas largando na frente do Hamilton, assim, é legal largar na frente do companheiro, tudo, foi legal essa vitória. Mas eu pelo menos, não sei se a Bárbara e o Rosa compartilham, eu espero mais do Rosberg pra, sei lá, confirmar realmente que ele é tudo isso. Se não o título, pelo menos a briga pelo título, eu espero dele. Aí sim a gente começa a colocar mais fé nele, porque o Rosberg é muito inconstante, é o que a gente tem até hoje. Ele, sei lá, engrenou 3 agora seguidas, mas o que a gente via do Rosberg era isso, de aparecer como a estreia dele na Fórmula 1, que foi fazer a volta mais rápida, depois ficou quase o ano todo sem fazer nada. E por aí vai, sabe, vence a corrida igual ano passado, venceu a corrida e sumiu, desapareceu no campeonato depois, até o Schumacher que tomou dele nos dois primeiros anos, tava andando mais junto com ele em 2012, então falta essa constância nele, então vamos esperar um pouquinho mais, eu pelo menos quero esperar um pouco mais, para poder falar melhor do Rosberg.
Eu concordo, porque lembra do caso do Button, que os comentários eram de que ele é mediano, faz uma coisinha aqui e ali, depois some, e as pessoas começaram a dar um crédito para ele mesmo depois que ele venceu um campeonato, depois que ele melhorou o desempenho. Então acho que ainda é cedo pra gente cravar assim, dizendo, não, o Rosberg é o cara, é isso, é aquilo. Ele tá mostrando que tá melhorando, e é sempre interessante quando um piloto se destaca. Então vamos acompanhar só mais um pouquinho, Wellington, só um pouquinho de paciência, que não precisa esperar o final da temporada pra gente comentar isso também, mas um pouquinho mais.
E o caso do Button, ele conseguiu isso depois de um certo período de tempo, né? Ele atingiu uma maturidade já com, se não estou errado, acho que mais de 7 temporadas, ou pelo menos ele estava já na 7ª temporada da Fórmula 1. Então, assim, o Rosberg ainda tá, vamos dizer, nesse crédito, tá entrando na 7ª temporada dele, se eu também não estiver errado. Então, a partir de agora, aí se ele não chega nesse nível, aí a base dele, né, vai ser criticá-lo porque não tá andando no mesmo ritmo, não consegue andar no mesmo ritmo que já andou o Hamilton. Mas a pergunta específica, olha, ele tá andando até melhor. Ele tá andando até melhor que o Hamilton, né? Se for ver, o Hamilton conseguiu início de campeonato bom e o Rosberg agora tá na ascendente dele. Se continuar assim até o fim, lá no final do campeonato, a nossa discussão e a discussão que provavelmente vocês ouvintes vão trazer é: o Hamilton deu tudo que podia dar?
Ixi.
Eu acho que o problema do Hamilton é o velho problema que o Schumacher já tinha, são pilotos que não nasceram pra andar devagar. São pilotos que não tem como você colocar na cabeça do piloto que, olha, essa nova realidade da Fórmula 1, onde você precisa salvar o pneu, então você precisa tirar o pé. Esses caras nasceram com o espírito de afundar o direito no acelerador, ir pra cima e passar, e ser arrojado e tal. Então é muito difícil, eu acho, você moldar esses pilotos com essas características para essa Fórmula 1 atual, onde, olha, não pise, porque você vai pagar caro daqui 5 voltas, porque você vai acabar com seu pneu. Então acho que aí mora o grande problema do Hamilton. Tem que se adaptar a uma Fórmula 1, e aí já não é querendo fazer nenhuma alusão ao Rosberg, mas uma Fórmula 1 de mocinha, onde você não pode ir com tudo pra cima, você tem que poupar, você tem que pensar em 5 voltas, daqui 10 voltas, em estratégia de pneus e tudo. Se fosse uma Fórmula 1 dos velhos tempos, uma Fórmula 1 onde...
Do Keke Rosberg,
o que,
né,
valia era você ir pra cima, pisar e o mais rápido vencer a corrida. Aí era outra história.
Não, e olha o absurdo que a gente tá discutindo aqui, né? Para pensar que uma categoria que foi feita pro cara que acelera mais ganhar, ele não ganha porque ele não poupa o equipamento. Isso tá meio errado, né?
Pois é, eu concordo com isso. Por falar em Mercedes, saiu um anúncio essa semana, a Williams agora vai mudar de motores, vai sair da Renault, vai começar a receber os motores da Mercedes. Provavelmente aí uma grande influência do Toto Wolff, que a gente se lembra, Toto Wolff até dias atrás era um dos acionistas aí da Williams, agora mudou para Mercedes, vai vender a parte dele na Williams para não ter conflito de interesse, mas não resta dúvida que tem uma ligação grande com a equipe do Frank Williams, inclusive a esposa dele é a piloto de teste da Williams e tudo, a Suzy. E agora a Mercedes vai bancar os motores aí, bancar não, né? Vai fornecer os motores para a Williams. Mas eu tenho um pouco de receio, porque quando a Williams saiu da Cosworth para a Renault, ficou toda aquela expectativa, todo mundo relembrando a Williams Renault, que ganhou tanta coisa na década de 90 e tal, e não virou, né? A gente sabe que o problema ali parece que não é motor, o problema é outro. É estrutural, é mudança de chefia ali.
É falta de dinheiro, né? É falta de dinheiro o problema lá. É que o investimento é muito pouco.
Eu acho que não é só dinheiro, não. Tá tendo um certo problema de gerenciamento. Vale lembrar que o Frank Williams estava procurando um substituto, era o Adam Parr. Aí o Adam Parr foi substituído pelo Toto Wolff. Esse é o Toto Wolff, agora entrou a filha do Frank Williams. Tá tendo um certo problema estrutural também. Vamos lembrar que o Sam Michael saiu, foi pra McLaren. Então, sabe, ali nas estruturas da equipe também você tá vendo diversos problemas. Além, é claro, da falta de dinheiro, que é muito importante no desenvolvimento do carro. Mas, assim, eu não vejo como agora tem a Mercedes. Não vejo, eu acho que não é. Tanto é que ele tava usando o motor Renault que dá o motor pra Red Bull. A Red Bull que conquistou os títulos nos últimos anos. Então, não é bem por aí o problema, né?
Bom, eu já acho que o problema ainda é a questão financeira, que diminuiu bastante no caso da Williams ao longo dos anos, né? Até essa questão hierárquica, né? Quem vai ser o substituto do Frank Williams afeta. Mas o investimento é gritante, assim, a diferença de alguns anos atrás com a BMW e com toda aquela estrutura por trás. Depois o pessoal da BMW saiu e aí a coisa foi aos poucos degringolando. E a Williams está num momento bem complicado e não sei se a volta do motor... ou a utilização do motor Mercedes vai ajudar. É mais ou menos o mesmo caso da volta da Honda para a categoria com a McLaren. Não sei se no futuro vai ser o melhor dos caminhos num primeiro momento. Porque é difícil, né? Os caras voltam assim, tem que criar uma estrutura do zero. É bem diferente.
Tem mais perguntas aí, Bárbara, pra gente esgotar as perguntas?
Você acredita que de Fórmula 1 hoje só mandaram isso pra gente? Nossos ouvintes, se fosse Fábio Campos, já ia estar dando bronca em todo mundo aqui, né?
É porque tem muitas outras coisas, de muitas outras categorias para falar.
Não, é verdade, mas o próprio Wellington fez um comentário sobre a questão dos motores, né? Dizendo que será que vai ter surpresa, teste por ter motor em desenvolvimento, será que os motores vão voltar a ser fatores de diferenciação de performances? Então são muitas dúvidas, né? Acho que todos nós, assim, ainda não conseguimos chegar e falar, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. É tudo muito nebuloso ainda pra gente chegar e afirmar. Por enquanto, a gente vai só no chutômetro e suposições mesmo.
Eu acho que, por mim, eu tô satisfeito pelas expectativas. Eu acho que, se bem que eu não dei expectativa nenhuma, né? Eu só falei que se a Mercedes ganhar, que vai ficar uma pontinha de suspeita aí. Ah, mas eu acho que a gente vai ter. Assim, tá tão. E usando a palavra que a Bárbara usou aí, tá tão nebuloso fazer qualquer planejamento esse ano de uma corrida pra outra, porque muda tanto, sabe? A situação da temperatura, o desenvolvimento, o pneu e tal. É muito difícil falar, obviamente a gente vai ter ali a Red Bull, a Renault e a Ferrari na briga junto com a Mercedes.
A Renault?
A Lotus.
A Lotus. É que, então, aí já fica mudando o nome de motor, de equipe e a gente fica confuso.
E eu juro que eu parei pra pensar e falei errado.
Geralmente quando você para pra pensar, você fala o nome errado, né?
Ah, então teremos essas equipes ali brigando e... Mas é difícil falar, sabe? Vai depender muito da particularidade, daquela temperatura tal, o tipo de pneu que a Pirelli está levando. Sei lá, a temporada já mostrou isso pra gente, que a cada corrida é uma história diferente. Não tem como contar a história da temporada, assim, com base. Tem que esperar pra... O que, de certa forma, é legal, né? Porque você já não tem aquela coisa de você já matar de cara o que vai acontecer. Por outro, você se sente um completo perdido, né? Não tem como você fazer nenhum prognóstico de nada, porque tudo muda a todo tempo. Eu queria saber, então, de vocês, quem é o primeiro a bater no muro dos campeões? Seja em treino livre ou em corrida.
Nossa! Grosjean. Ixi, pera, tem tanto piloto aí que tá merecendo.
É, mas o Grosjean, depois do que ele fez em Mônaco, eu acho que ele tá assim como number one.
É. Ah, tem o Grosjean, tem o Pérez, tem o Gutierrez, tem quem mais que anda meio doido aí?
Acho que você citou os... Você citou os principais, né? O Max, ele é... Bom, não sei, né? Ele tava bem longe do muro quando aconteceu aquele acidente lá com o... Quando aconteceu o acidente com o Maldonado, né? Ele é um perigo, um problema mais no meio da pista, mas... É um comentário apenas ácido.
É, você, Maldonado, enfim, né? Não dá pra confiar quando você fala dele. Não, mas eu acho que os principais a gente já citou. Agora, se tivesse que escolher um pra falar, não, esse vai ser o primeiro, aí você me pegaria de calça curta, que eu nem ia saber dizer, não.
Eu vou ficar com o Pastor.
Uia.
Eu fiquei com o Grosjean já, então.
Você já ficou com o Grosjean, louco?
Como esse é um podcast sério, então vamos passar aqui agora todos os horários, né, Bárbara? Que você tem sempre essa informação à mão, assim, né?
Conte-me mais sobre o seu relacionamento. Brincadeira. Vamos para os horários, então, do final de semana. Que esses aí são muito tranquilos. Porque o primeiro treino livre é na sexta-feira, às 11 horas da manhã. O segundo, às 3 da tarde. O terceiro, no sábado, às 11 da manhã, a classificação. No sábado, às 2 da tarde. E a corrida, no domingo aí, esperamos, né, com alguma transmissão ao vivo, às 15h. Então, são melhores horários impossíveis. E agora a gente vai passar para a World Series by Renault, né? Que é uma categoria aí relativamente nova que a gente cobre aqui com mais atenção no podcast. E tivemos aí rodada nesse final de semana que aconteceu em lugar menos que Spa, na Bélgica, né? Essa pista aí que todo mundo gosta e sempre proporciona aí provas interessantes. E foi isso que aconteceu por lá, Rosa? Qual foi sua avaliação dessa etapa?
Olha, as duas etapas foram bem interessantes, bem dinâmicas. Na parte de trás do pelotão, né, na disputa pela vitória, acho que na prova 2 a gente teve uma disputa assim mais acirrada no início, até com mudança de posição. Na prova 1, teve ali um safety car que deu uma esperança para o Félix da Costa, mas... Era um final de semana, e foi, no final das contas, um final de semana bom pro Kevin Magnussen, que tá com tudo para conseguir esse campeonato. Se continuar nessa toada, nesse ritmo, não tem para ninguém. E os brasileiros sofrendo com problemas, com batidas. Foi um final de semana difícil para eles. Mas eu gostei, tá? É muito interessante ver os carros da World Series correndo em Spa, até porque, né, esses carros com o chassi da Dallara são os últimos de uma geração que tá se extinguindo e as pessoas nem percebem, né, que são aqueles que têm a asa, tanto a traseira quanto a dianteira, mais largas, e no caso da asa traseira mais baixa, mais rente ao chassi. Então fica aqueles carros com carinha mais antiga, né? Mais com o conceito de chassi que todo mundo conhece, ou conheceu nos últimos anos. Ele é o último da sua espécie nas grandes categorias. E assim, é interessante porque ele dá uma dinâmica legal, foi bem legal. Eu gostei das provas. Não sei o Raposo o que achou. Eu achei que ficou muito fácil até pro Kevin Magnussen. Se não fosse aquele safety car na primeira prova, ele ia vencer com mais de 10 segundos de vantagem.
Eu queria saber a sua opinião. Eu lembro que no começo desse ano você falou muito bem do Stoffel Vandoorne em depreciação do Magnussen.
Eu sabia que ele ia lembrar. Eu tava esperando. Eu já tinha. Quando eu vi a corrida, eu vi que eu fiquei muito impressionado com o Vandoorne no início do ano. Ele não foi mal, venceu em casa a segunda prova, né? O que é um resultado fantástico. Mas o Magnussen, eu vou ter que tirar assim o chapéu e dizer que ele tá indo muito além do que eu esperava. Talvez eu esperasse um Félix da Costa dominante do início ao fim da temporada, e não tá sendo nada disso. O Magnussen já botou essa temporada no bolso, se ele quiser. Agora a pressão vai cair sobre ele nas próximas etapas. O Félix da Costa tem conhecimento do carro, e nas próximas etapas tem o conhecimento da pista, mas vamos ver o que vai acontecer. E eu sinto muito para aqueles que ouviram primeiro o podcast lá na prova, foi em Monza, né? Se não me engano, na primeira etapa. Eu vou ter que pedir desculpas a todo mundo que falou que eu achei que o Magnussen não ia dar muito gasto. Pois é. Me enganei.
E eu acho que o grande diferencial do Magnussen é essa constância dele, além das vitórias, né? Ele é constante e vence corrida, né? Aquele constante apenas que termina entre os primeiros. Ao contrário do Vandoorne, ao contrário do Félix da Costa, sabe? O Vandoorne na primeira corrida foi
apático.
Foi desespero, horrível. Não apareceu. Tá, na segunda corrida ele largou lá na frente, conseguiu a ultrapassagem ainda na primeira volta, sumiu a ponta e venceu, mas na primeira ele sumiu. Já o Félix da Costa foi o contrário, né? Terminou muito bem ali a primeira corrida, brigando com o Magnussen e tal, até parecia que ia chegar, e na segunda corrida ele acabou, não foi assim, terminou até bem, mas não tão bem quanto poderia ser. E eu acho mais grave ainda pro Félix da Costa, porque tá prometido, né, a vaga para ele se ele for campeão. Ah, ninguém tem dúvida que se ele for campeão e se ele convencer, sabe, a Red Bull tá lá de portas abertas esperando ele. E é complicado. Enquanto isso, o Magnussen, dois pódios. Foi aí, sei lá, das sete provas do ano, foi o sexto pódio dele, se não me engano, ou o quinto pódio dele. E mais uma vitória, segunda vitória. Então, sabe, o filho do Ian parece...
É melhor que o pai?
Com certeza, pelo menos foi... Vamos ver a chegada da Fórmula 1, né? Mas... Eu não acompanhei também, não lembro da carreira de base do Ian Magnussen, mas promete, hein? Tem um apoio da McLaren, vale lembrar isso, e foi o grande rival do Felipe Nars na Fórmula 3 inglesa, quando o Nars foi campeão, e tá seguindo aí um trilho interessantíssimo. Eu acho que ainda vai precisar passar pelo GP2 e conquistar o título, confirmar o título esse ano, ainda vai estar muito moleque e tal, Mas, assim, olhos muito atentos pro Magnussen, que talvez seja grande, não novidade, mas o grande ponto aí da categoria de base desse ano aí pelo mundo, seja o grande nome, o Kevin Magnussen. Mais alguma coisa da primeira corrida que você queira falar?
Não, eu só queria falar do acidente que teve, né? Você tem o nome dos dois infelizes que provocaram o safety car que durou quase 12 minutos? Na verdade foram 12 minutos, né?
Tem, sim senhor, foi o Nick Miller, que é o companheiro do André Negrão na Draco. Ele atropelou o carro do Ian Cunha e os dois saíram da prova e foi quase 10 minutos de safety car. Então o Ian Cunha, um dos brasileiros da categoria, já ficou pelo caminho por aí. O outro brasileiro que ficou pelo caminho foi o Lucas Forest, teve problema no comecinho, teve que largar.
Nem largou, né?
Não, ele largou dos pits depois, ele conseguiu largar, terminou uma volta atrás, mas no comecinho ele teve aquele problema e tal, teve que ir pros pits, mas conseguiram colocar o carro dele de volta à pista. E o Pietro Fantin, tô deixando o Negrão por último, o Pietro Fantin também, que tem um carro que merece respeito, ele é o companheiro do Antônio Félix da Costa. Às vezes as pessoas não lembram disso, mas ele é o companheiro do Antônio Félix da Costa.
É que a pintura é diferente, né?
Isso, e terminou apenas na 16ª colocação. Mas o André Negrão desencantou, 7ª colocação, marcou pontos aí importantes. É a segunda vez que ele marca ponto na temporada, agora chegou aos 10 pontos. Ainda é pouco, se a gente olhar com o companheiro dele, o Nick Miller, é o quarto do campeonato. E venceu lá em Mônaco e tudo. Tem 55 pontos contra 10 do André Negrão. Mas é um começo, né? Vamos ver se ele pega aí essa sequência. Já não pegou, né? Porque na segunda corrida ele ficou...
Não foi tão bem.
Teve aquele acidente, né? Teve um múltiplo acidente.
Não, um big one.
Teve um big one na largada. E nesse big one... Já estamos falando da segunda corrida, então, ouvinte. E, então, estava envolvidos ali, além do André Negrão, o Lucas Forest, o Daniel Wolff, o Arthur Pique, e eu não me identifiquei ainda qual foi o piloto, mas um piloto saiu correndo pra cima do Lucas Forest. Não teve replay do acidente, eu não vi pelo menos.
Não, teve imagem, não teve nenhuma imagem. Teve quem nada. Acompanhou a prova viu só os carros batidos, a batida foi depois da Rouge, né, na entrada da reta oposta, e ninguém viu o que aconteceu.
Então, eu vi que um piloto correu pra cima do carro do Lucas Forest. Não sei se era pra ver se o Forest tava bem ou pra brigar com o Forest. É a única informação que eu tenho do acidente. E sobre a prova em si, o Van Dorn acabou passando aí o Nick Miller, que largou muito bem, pulou na ponta, mas o Van Dorn, logo depois daquela reta, depois do Rouge, conseguiu outra passagem. E daí ele conseguiu impor o ritmo dele. Lembrando que a segunda corrida tem pit stop obrigatório, então o Magnussen tentou dar um pulo do gato, parando primeiro, e quase conseguiu, a hora que o Van Dorn parou, os dois voltaram juntos ali, o Magnussen até parecia que ia conseguir passar, por já ter os pneus aquecidos, mas o Van Dorn conseguiu com muito talento segurar a posição e venceu.
E aí, no final, ainda os dois... Os dois não, desculpa. Mostraram ali que tinham condições, carro para vencer. Mas é aquela coisa, né? A mentalidade, por exemplo, do Magnussen não entrou numa disputa direta e depois ele chegou a ser ultrapassado no final da prova, né?
Sim, o Magnussen perdeu a posição no finalzinho, na última volta já.
O Melker, né? Foi o Nigel Melker que passou ele.
É, e vale falar que... Não, foi o Will Stevens.
Will Stevens, o Melker tava pressionando na primeira prova, desculpa.
E o Melker passou... Vale falar isso, né? O Melker fez a grande primeira corrida, com grandes ultrapassagens. Passou uma fila de carros ali que tava na frente dele. Passou o Mark Sorensen, depois passou o Martinsenko. Na relargada ele passou o Arthur Pique. E na segunda corrida também terminou bem. Estava brigando lá com o Yasmin Jafar e com o Carlos Sanz.
Ai, meu Deus.
Esse é uma decepção completa para mim.
Sanz.
E o Mel conseguiu outra passagem, terminou até bem. Então o Nigel Mel é outro nome que me agrada bastante. E já está aí na sexta posição do campeonato, terminou em sexta. Foi ao pódio na primeira corrida, em terceira, terminou em sexta, segunda. O nome que realmente me agrada. E eu acho que é isso, né? A história dessa etapa de Spa. Se tem mais algum nome que você queira destacar? Nessa segunda corrida, nenhum dos brasileiros, então, foi bem. O Negrão e o Forest, como nós falamos, teve esse acidente na largada. O Yan Quinn abandonou também na primeira volta, mas não foi por esse acidente. Ele teve problema no motor. O motor dele deixou ele na mão e ele já parou. E o Fantin, que foi o único brasileiro a terminar, foi o 12º colocado, fora da zona de pontos também. Essa é a história dos brasileiros em Spa.
Eu na verdade só queria falar dos acidentados durante a prova, né, pegando assim um pouco da prova 1 e da prova 2. No caso do Miller, que na prova 2 para mim ele foi uma decepção, porque largou muito bem, estava ali disputando e no meio da corrida ele acabou terminando em quinto lugar atrás do Antônio Félix da Costa. E para mim, a grande decepção ali na primeira corrida, ele fez um movimento num local que não deveria. Foi assim, o acidente foi bem forte, podia ter acontecido algo sério. Não aconteceu, ainda bem. E Nick Miller, ele tem que... É aquele piloto que tem que botar a cabeça assim no travesseiro e pensar bem as atitudes, porque esse é a típica atitude que a Fórmula 1, depois quando chegar lá, ele vai ser taxado e vai ser cobrado como se fosse um Romain Grosjean e tal. Isso é claro, se um dia ele chegar, se um dia ele realmente quiser almejar uma posição lá. Eu acho até que ele é um piloto que de algum talento pode aí se desenvolver, quem sabe chegar numa categoria maior. E no caso dos acidentes, do acidente do Sainz e do acidente do início da prova 2, é só uma crítica, assim, a transmissão da World Series às vezes peca bastante, você perde muitos lances da corrida. Foi claro que aconteceu o toque do Sainz com o Jafar. E de repente a transmissão focou no outro carro que ficou na pista e perdeu os dois pilotos saindo para a Brita. Mesma coisa, o Big One, o Lucas Forest, ele estava largando da sétima posição na prova 2. Então ele não estava lá no final do grid. E mesmo assim não se viu absolutamente nenhuma imagem do que aconteceu. No replay da largada... Não dá para ver se o Forest larga tão mal, porque eles focalizaram muitos carros que estavam nas posições à frente. Então, assim, fica difícil saber qualquer coisa, de analisar qualquer coisa, e fica difícil até de ponderar a respeito dos pilotos numa possível crítica, tanto para um quanto para outro, da própria direção de prova, né? Que é onde, em muitos casos, utiliza a imagem da TV. Então, assim, é uma crítica que deve ser feita à transmissão. Bom, eu acho que é isso, viu, Raposo? Tem mais alguma coisa?
Eu concordo contigo na crítica da transmissão, mas quanto ao Nico Miller, eu ainda dou um desconto para ele por esse retrospecto dele na briga com o companheiro de equipe. Enquanto o André Negrão, agora que tem 10 pontos, ele já está lá com mais de 50 pontos. Então, ainda dou um crédito. Tem uma vitória de Mônaco. Acho que o Nico Miller ainda está... Conta ainda com um pequeno crédito comigo. Passando a classificação do campeonato, então, Magnussen líder absoluto com 115 pontos, seguido de 86 pontos o Stoffel Vandoorne, 71 pontos do Antônio Félix da Costa, 55 do Nick Miller e 54 do Will Stevens. Os brasileiros, o André Negrão é o 16º com 10 pontos, o Pietro Fantinho 18º com 6 pontos e nem Ian Cunha e nem Lucas Forestes marcaram pontos até agora. A próxima etapa vai ser em Moscou, nos dias 22 e 23 de junho.
E agora a gente vai falar de DTM indo lá para Spielberg, conhecido também como A1 Ring, como a pista da Red Bull, enfim, tem vários nomes, mas o que importa é que ela sediou aí a etapa do DTM nesse final de semana e tivemos aí uma prova bem movimentada. Antes até de passar para vocês falarem um pouquinho, eu vou confessar que eu procurei aí uma forma alternativa de assistir a corrida. E estava em alemão e a minha cabeça quase explodiu, então foi muito difícil. Eu não sei se eu vou poder comentar tanto assim com vocês, mas vocês veem, né, ouvintes, o que a gente faz para conseguir comentar todas as categorias aqui do programa. Mas é isso, foi uma corrida movimentada, temos comentário, então quando vocês quiserem eu volto para ler a mensagem, mas vamos com o DTM agora.
A grande vitória do Bruno Spengler com a BMW foi o que a gente viu nesse domingo, largando da pole, liderando aí tranquilamente a corrida inteira, vencendo com tranquilidade nesse 1-2-3 da BMW, que ainda teve o Mark Whitman e o Timo Glock, segundo e terceiro. Então eu achei até de certa forma uma corrida meio sem graça, assim, sem muitas brigas, sem muitas disputas, aquela confusão dos pitstops, das estratégias diferentes, muita gente parando de uma vez, muita gente deixando para depois, e a diferença dos pneus agora, que é difícil porque não tem uma identificação visual tão fácil como tem a Fórmula 1 e como tem a Fórmula Indy. Eu achei uma corrida mais fraquinha, não sei se o Rosa concorda comigo.
Ah, eu achei até a corrida interessante, viu? Não foi uma prova regular, para mim foi uma prova boa, principalmente por conta do Timo Glock, né? Ele que largou lá da décima primeira posição, agora não me recordo de cabeça, e fez uma corrida no melhor estilo, vou correr sozinho para chegar na vitória. E quase que deu certo, ele entrou nos pits, foi o primeiro de um grupo de 5 ou 6 pilotos que entrou no início da prova, se livrou do pneu mais composto, o que eles chamam de option tire, né? O pneu de composto mais macio, e começou a utilizar o duro num stint longo, no meio da prova. E foi com ele, assim, durante 20 voltas, mas andando muito. E é de certa maneira o que se espera do Glock, né? Então, o cara que saiu da Fórmula 1, não é um qualquer, ou vamos dizer assim, não é um cara como o Whitman, que é um jovem, ainda tá buscando seu espaço. E conseguiu aí, finalmente, uma prova decente, né? Nas duas primeiras do campeonato. Não tinha ido nada bem, tinha perdido espaço, cometido erros e tudo mais. Mas também vale ressaltar aí a boa prova do Whitman, que perdeu a segunda posição durante o tempo pro Glock e recuperou depois na última parada. Mas, é claro, destaque total pro Spengler, que fez uma prova perfeita, né? Do começo ao fim.
Então, acho que agora... Eu até entendi por que eu não consegui terminar de acompanhar, então, porque não foi, assim, uma prova tão emocionante como sempre a gente vê no DTM, né? Foi um pouquinho, assim, mais, digamos, sossegada.
Assim, teve uns toques, teve algumas coisas, um pneu...
Pneu voando...
Teve isso, mas, assim, não... Pode falar, Rosa.
O Tomczyk, que a cada duas voltas acontecia alguma coisa com ele...
Exatamente.
Até ele abandonar.
Sim, teve tudo isso, mas assim, já tá acostumado com corridas mais pegas do início ao fim e tal, brigas e tudo. Não teve tanto, foi mais uma corrida burocrática dessa vez, essa questão das estratégias diferentes e tudo. O Farfus andou um pouquinho para trás, né? Largou um pouco mais na frente, terminou na sexta colocação. Mas foi uma boa corrida, melhor do que o que aconteceu em Brands Hatch, de abandonar quando estava lá com chances de vitórias, pelo menos de pódio, e marcar zero pontos. Dessa vez salvou o pontinho dele, que é bem interessante na briga pelo campeonato. Então, os destaques individuais, o Marco Wittmann aí, que segunda colocação, é um piloto bem jovem e tal, já está chegando e mostrando do que é capaz. Então, acho assim, tem os seus destaques individuais que vale a pena ser ressaltado, mas a prova em si, assim como um todo, não foi, deixou a desejar, eu acho.
E o Wellington comentou aqui com a gente também sobre DTM, aí ele disse que ficou com saudade dessa pista, disputas e ultrapassagens, e quase que foi o pulo do gato do Glock, né, porque fez paradas antecipadas, com isso longos stints de pista livre, andou muito. E ele comenta que esse Fórmula 1 dificilmente tem sucesso no DTM, onde já tivemos Alesi, Frentzen, Hackney, Coulthard, Ralf Schumacher. E aí fica a questão, né? Será que o Glock vai acabar com isso? E aí ele manda mais duas pra gente, até pra dar uma movimentada na nossa discussão, se o DTM deveria manter esse sistema de duas paradas obrigatórias. E dessa vez a Mercedes foi mal. Será que vai ser sempre essa gangorra? E se isso é bom? Aí eu mando pra vocês, que são... acompanham mais de perto a categoria do que eu.
É, bom, vamos lá. Na questão das duas paradas, eu acho que sim, principalmente porque agora tem dois jogos de pneus diferentes e isso tá dando uma dinâmica diferente na estratégia. É lógico, se fosse uma parada não obrigatória, se fosse pit stop não obrigatório, a estratégia ia ser ainda maior, né? Porque aí os pilotos poderiam fazer uma, duas ou até nenhuma parada, dependendo do circuito, mas no caso hoje, por conta da mudança dos pneus, não vejo bom problema em manter. E no caso da Mercedes, a Mercedes é das montadoras a que mais sofre nesse ano, né? O ano passado perdeu o título ali no final, aquela virada espetacular do Spengler em cima do Paffett. E os carros da Mercedes e os pilotos da Mercedes estão sofrendo um pouquinho. Teve também a troca lá, o Jamie Green saindo da Mercedes indo para a Audi, o que influencia bastante, ficando praticamente tudo nas costas do Paffett. Eu acho que não tende a ser gangorra, não. Na verdade, tende a ser uma disputa entre Audi e BMW, com a Mercedes correndo atrás dessas duas, tá? Como já está apresentando o campeonato.
Vale falar da saída do Norbert Hall também, que já estava tanto tempo no comando da equipe e também perdeu o cargo aí na Mercedes. Sobre os pits, assim, eu não sou muito fã de pits obrigatórios, eu gosto um pouco de liberdade para os pilotos e tal, mas o DTM é feito de certa forma que não me desagrada tanto, porque a janela de pitstop é tão grande que basicamente é liberdade para os pilotos escolherem a melhor estratégia para antes ou depois. Eu não gosto daquela assim, ó, tem que ser de tal a tal volta. Então, acaba sendo, né, de tal e tal volta no DTM, mas a janela é tão grande que nem parece perceptível isso, que existe essa janela. E o que mais que eu ia comentar? Eu ia falar mais alguma coisa sobre esse comentário. O que me incomoda um pouco no DTM é essa questão de termos três montadoras e tal, e parece, se você olha o campeonato, a classificação, parece estar acirrado, mas na verdade não é. A gente tem pista que a Audi domina, tem pista que a BMW domina e tal, talvez vai ter a pista que a Mercedes vai dominar, mas falta uma pista assim, com as três chegarem brigando realmente, assim, sabe, aquele final de Indy Lights, assim, um carro de cada montadora lado a lado, brigando e curva a curva. O que acontece geralmente é um tipo de carro se casar com uma pista, vai e domina, depois na outra pista outro tipo de carro. Isso me incomoda um pouco. Eu acho que poderia, sei lá, ter ser mais igual essas brigas. Num circuito você vê todas as três brigando, seria incrível.
Só finalizando esse comentário aqui, ele também falou do Glock, né? O Glock vai acabar com a cena dos ex-Fórmula 1. Aí ele comenta, ele faz a lista. Alesi, Frentzen, Hakkinen, Coulthard, Ralf Schumacher. Desses, o que teve mais sucesso na DTM com vitórias foi o Mika Hakkinen. Será que foi à toa? se você olhar a lista. Então, assim,
mesmo assim, o melhor que o Hakkinen conseguiu foi uma quinta colocação em 2005. Uma vitória só. Depois ele foi decaindo. Em 2006 ele foi o sexto, 2007 foi o oitavo e abandonou a categoria.
É que talvez o que eu quero dizer assim é que a lista de pilotos não é uma lista assim, minha nossa. Não tem um, por exemplo, não tem um Schumacher, de ex-piloto de Fórmula 1 que
tem,
foi campeão.
Tem Schumacher, sim.
Não é Schumacher, Michael Schumacher. Tem um outro, o genérico.
Não vou dar opinião, senão depois se algum fã vai brigar comigo, eu não quero saber, não.
Bom, em suma, a lista aqui, os pilotos que correram são pilotos que venceram corridas na Fórmula 1, mas não são pilotos top do top, aquele que vai chegar e matar a categoria, não. São pilotos que estavam ali para competir e foi o que o Raposo falou, o Hakkinen ganhou ali uma prova e tal, é o melhor dessa lista, mas, né?
A reticências.
Reticências.
Muito bem.
E aí, quer passar o resultado já? Acho que ele esqueceu de citar o grande Marcus Wilkenhock como ex-Fórmula 1.
Wilkenhock, nossa, que é o cara, né?
Ah, brincadeira. O Wilkenhock fez uma corrida só na Fórmula 1. Nem dá pra ser considerado um ex-Fórmula 1. Mas e aí, Rosa, cadê os resultados e tudo mais do DTM?
O Wilkenhock andou de DTM?
Eu acho que fez
várias temporadas. Eu achei que você ia perguntar assim, o Wilkenhock andou de Fórmula 1? Aí eu ia falar,
pois tá. Não, eu lembro dele, eu lembro dele. Eu lembro dele na frente, naquele famoso GP da Alemanha. Até por isso eu acho que ele garantiu, né, a vaga. Mas é que assim, né, bem fraquinho também.
DTM ele correu acho que 5 ou 6 temporadas seguidas, de 2008 até 2012, se não me engano. Até 2010.
Ele pode ser considerado um piloto menos um de Fórmula 1, praticamente, né?
Pois é. Bom, eu fiz essa pergunta, na verdade, só para pegar aqui a classificação da prova e os resultados, né? Deu uma disfarçadinha. Bom, o resultado aí da prova, Bruno Spengler, como vocês já falaram, na frente, Marco Wittmann e Timo Glock, as três primeiras posições da BMW. Aí o ex-líder do campeonato, Mark Rockefeller, na quarta posição. E o Matias Ekström na quinta. O Farfus, como já foi comentado, chegou numa sexta posição. Um bom resultado, relativamente assim, pro piloto brasileiro. No campeonato agora, o Bruno Spengler assumiu a liderança. Ele agora tem 53 pontos contra 41 do Mike Rockefeller e 33 do Augusto Farfus, com os pontinhos, 8 pontos que ele conquistou nessa etapa. Ele ficou um pontinho à frente do Mark Wittmann, e aí você vê o domínio da BMW. São 3 pilotos BMW nas 4 primeiras posições. Vamos ver se isso vai se manter até a próxima etapa em Lautzring, ainda nesse mês, no dia 16.